Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.
Boa tarde, sejam muito bem-vindas e bem-vindas à edição número 52 do Cultura na USP. Agora é 12:04. Estamos ao vivo pela Rádio USP todas as quintas-feiras, trazendo o melhor que a USP oferece na área cultural, com agenda, entrevistas, bastidores e curiosidades de uma programação aberta a todos. Nossos conteúdos e outras dicas estão todos os dias em cultura.usp.br e no Instagram, @culturanausp. As edições do programa também estão disponíveis no Spotify, no Caderno de Cultura e Extensão e no podcast, ambos no Jornal da USP. Participe enviando sua mensagem para o WhatsApp 11-2648-0472 ou para os e-mails culturanausp@usp.br e ouvinte@usp.br. Eu sou Elcio Silva e com Benê Ribeiro nos trabalhos técnicos ficamos com vocês na próxima hora. Hoje é quinta-feira, 4 de julho de 2024. Nesta edição, vamos falar sobre o concerto de amanhã da USP no Festival de Inverno de Campos do Jordão. Tem também exposição de fotos, imagens em patrimônio na Casa de Dona Yaya, que é a sede do Centro de Preservação Cultural da USP. No Centro Maria Antônia, o Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais. E a abertura de inscrições para um projeto do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP com aulas grátis para estudantes de escolas públicas. Tudo isso a partir de agora, aqui no Cultura na USP.
Você está ouvindo Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
E agora ao vivo por telefone vai entrar conosco Lucas Coelho da USP. Ele vai falar um pouco sobre a apresentação no Festival de Inverno de Campos do Jordão. Boa tarde, Lucas.
Olá, Elcio. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes do Cultura na USP.
Oi, Lucas, como que estão os preparativos aí da USP para essa apresentação de amanhã? Lá no Festival de Inverno de Campos do Jordão. Fiquei sabendo que parece que as inscrições, a lotação já está esgotada, é isso mesmo?
Isso mesmo, Elcio. Os ingressos, né, reservados online para o festival já estão esgotados, mas quem quiser assistir não precisa se preocupar, porque lá vai ter uma cota de ingressos a serem distribuídos na hora, lá no Auditório Cláudio Santoro, em Campos do Jordão. A gente acabou de ter nosso último ensaio, né, nosso ensaio geral, e está um concerto assim, muito eletrizante, assim, quente, né? Bom para esquentar nesse friozinho que veio em julho agora.
E o que a USP traz para o Festival de Inverno? Você pode dar algum spoiler aí para a gente?
Claro. A gente vai apresentar um repertório muito denso, assim, um repertório muito, muito bonito, com uma orquestra grande. E, em especial, a gente vai ter o violinista Natan Amaral. Natan Amaral é um violinista carioca, né, do Morro da Mangueira, que ganhou recentemente uma competição internacional de violino, a Sphinx Competition. Está entre os 25 melhores violinistas do mundo, né, está despontando aí com uma carreira internacional muito forte. E ele vem apresentar junto com a USP o concerto para violino do Johannes Brahms. Então, um concerto que é muito tradicional, muito emblemático para o repertório de violino, e é um concerto lindíssimo. Então a gente abre esse concerto junto com o Natan, né, que vem essa força jovem, assim, com uma grande representatividade à frente da orquestra. E em seguida a gente apresenta duas obras alinhadas com o mote do festival desse ano, né, tem como tema Música das Américas. Então apresentaremos uma peça da compositora Marisa Rezende, que este ano completa 80 anos, então uma celebração também pelo conjunto, pela carreira dessa compositora. A obra chama Fragmentos, uma obra muito interessante, porque ela reúne vários fragmentos românticos e faz uma textura orquestral muito bonita. Para finalizar com a Baquianas Brasileiras número 7, de Heitor Villa-Lobos, também uma obra que mistura temas tradicionais, né, ou temas barrocos baquianos, com o nosso Brasil, né, com a quadrilha caipira, com temas de modinhas. Então traz essa brasilidade com um peso genial, assim, uma construção genial do Villa-Lobos.
E a orquestra vai estar com o Natan Amaral no violino. E quem que é o regente desse concerto, Lucas?
Ah, sim. A regência vai ser o nosso diretor artístico e regente titular, Tobias Volkmann, né? Será o primeiro concerto dele com a USP em Campos, né? A USP já tem uma história muito próxima do Festival de Campos, já foi orquestra residente, já se apresentou diversas vezes. E faz parte da história do festival, né, que está na 54ª edição. E essa é a primeira vez, né, Tobias, que assumiu como diretor artístico e regente titular esse ano, que ele vai para campo junto com a USP, trazendo esse belo concerto aí para a gente.
Então eu imagino que aí os preparativos aí dos músicos, já está todo mundo já preparando as malas, porque amanhã vocês partem para Campos do Jordão, a apresentação é amanhã à noite, é isso?
Isso mesmo, a gente vai partir daqui de São Paulo e a apresentação vai ser no Auditório Cláudio Santoro, lá em Campos do Jordão, às 8h30 da noite. Como você mesmo falou, os ingressos para serem reservados online já estão esgotados, mas lá vai ter uma cota de ingressos a serem distribuídos para quem chegar com uma hora de antecedência. Então, quem quiser participar ainda dá tempo, né? Ainda não pode perder a esperança.
É bom aproveitar esse friozinho lá em Campos ouvindo a orquestra da USP, né? E esse festival, exato, ele segue por mais dias, é isso, Lucas? Ele tem várias orquestras que se apresentam, é um festival bem tradicional da música orquestral, não é isso?
Isso, o festival está na 54ª edição e toda a programação dele é gratuita, tanto em Campos do Jordão como algumas apresentações na cidade de São Paulo. Então é um festival que oferece também aulas para alunos bolsistas, tem uma importância muito grande na formação, mas também no desenvolvimento artístico, né? Sempre com grandes orquestras e a USP tem muita honra de participar da história desse festival e especialmente dessa edição, né? Com um concerto tão especial, com o Tobias na regência e o convidando o Natan Amaral no violino.
Você falou que o Natan, ele é do Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro, né? E ele fez parte também do projeto do Centro Cultural Cartola, é isso?
Isso. O Natan, ele venceu também uma dos concursos do Festival de Inverno e com isso ele conseguiu uma bolsa para estudos internacionais, né? E com isso a carreira dele, o desenvolvimento artístico dele, assim, se despontou de uma maneira excepcional e hoje, né, tendo ganhado vários concursos de grande importância, em especial o Sphinx Competition, que ocorre em Detroit todos os anos, né, é um concurso de música erudita para pessoas pretas e latinas, mas que isso chamou muita atenção, né, do meio da música erudita, que coloca eles entre os 25 melhores violinistas da atualidade. Então é uma pessoa, é um violinista que, assim, tem uma presença, uma força, e ainda vai ter uma carreira, vai desenvolver uma carreira, assim, genial aqui para frente, e estando com a USP no festival é algo que deixa a gente muito feliz, assim, porque é um aprendizado muito grande para a gente, né, ter ele participando, né. Os ensaios aqui foram excepcionais, eu assisti, acompanhei os ensaios, eu fiquei boquiaberta, assim, com o Natan tocando, e foi algo muito bonito, assim, de se ouvir. Eu acho que o concerto vai ter, né, essa mesma, vai ter, trazer esse calor, né, do som dele e da presença que ele traz, assim, com a orquestra. A orquestra abraçou ele de um jeito também muito legal, todos, né, naquele momento de se fazer música junto. Então tá de uma maneira bem, bem gostosa esse concerto, assim, de ver esse clima.
E a gente está falando de um festival tradicional e vamos falar também que a USP esteve agora também com um evento muito especial aqui para a USP, que foi os 90 anos, junto com Marisa Monte aqui, né? Falamos da Mangueira, tem também a Portela, né, de Marisa Monte, né? Recebeu honoris causa pela USP. E também fez um concerto muito especial aqui com a gente na Praça do Relógio para mais de 55 mil pessoas, né? Então a USP está sempre nos grandes eventos aí, hein, Lucas?
Exato, Elcio. A gente está num momento, acho que foram 3 semanas de atividade muito intensa, né? Tivemos o concerto na Praça do Relógio com Marisa Monte, que é embaixadora do programa USP Diversos, né? E nesse concerto, além das 55 mil pessoas, arrecadamos 12 toneladas de alimentos para a CUF. Então, além de ter sido uma tarde maravilhosa de ver o campus vivo, né? A Praça do Relógio cheia de gente, curtindo um momento que foi muito especial para a orquestra, né? Com Marisa Monte e a banda que acolheram a gente também de um jeito e nos colocaram, colocou os USP de um jeito tão carinhoso, e sentimos também esse calor do público, mas também trouxemos essa solidariedade, né, com as arrecadações para a Central Única das Favelas. Então, acho que isso algo que a USP nunca deixa de esquecer. E que também valorizamos isso na semana passada, um concerto que fizemos aqui na cidade universitária, no Centro de Difusão Internacional, em parceria com o IAG, né, o Instituto de Astronomia, Geofísicas e Ciências Ambientais, em que arrecadamos 350 quilos de alimentos também para a CUFA. Então, é um evento que tiveram 750 pessoas. É um concerto também muito bonito, com palestras muito importantes dos professores do IAG, intercaladas com música, mas que também foi muito caloroso, assim. Então, são 3 semanas de trabalho intenso aqui da USP, mas com resultados incríveis, incríveis.
Não, isso é muito legal,
que,
né?
Porque isso mostra a força da orquestra, né? E finalizando agora em julho, né? Finalizando o semestre com esse concerto grandioso em Campos do Jordão.
Não, isso foi muito legal, até porque esse tipo de concerto, ele alia a música com conhecimentos científicos, né? Trazendo um pouco do que a USP produz, né, nessa área científica também, e dialogando aí com o concerto, né? As músicas são preparadas pensando nesse diálogo também, não é isso, Lucas?
Exatamente. Essa série, a série Torre do Relógio, que apresentamos no concerto da semana passada, a proposta dela é unir a arte e a ciência, então a música e o conhecimento científico trazido por palestras, né, de professores da USP, mas de uma maneira muito próxima da população. Então, a escolha das músicas tem tudo a ver com os temas que vão ser apresentados, e a escolha das palestras, do modo de comunicar, né, de como vão ser feitos também, são todos alinhados com a proposta do concerto, né? Então, a gente teve algo muito, muito curioso nesse concerto em parceria com o IAG, que foi a participação do professor Jorge San, que, na verdade, ele é um professor que ele atua com palhaçaria científica. Então, ele faz o Doutor Terremoto. Então, a gente teve, né, ele é um professor de geofísica da USP, e tivemos, então, ele abalou as estruturas lá do CDI para abrir nosso concerto. Foi muito divertido, a gente teve muitas crianças também que estavam curtindo esse evento. Então, é um concerto que a gente pensa para todas as idades, para todos os públicos, mas que consegue levar o conhecimento, né, que a USP produz, científico, e o conhecimento artístico também, a produção artística em união, de uma maneira assim, uma tarde muito gostosa e muito, muito interessante. Então, a gente traz um repertório sempre muito diversificado também, que vai do repertório tradicional, músicas antigas, do período clássico, até o repertório contemporâneo. Então, a gente teve uma peça de música contemporânea que usa técnicas estendidas nos instrumentos, e também uma comunicação com a cultura pop também. A gente encerrou o concerto com o Star Wars, o tema principal do Star Wars, né, saindo da realidade, fazendo esse contraponto entre a realidade e a fantasia, entre a arte e a ciência. Então, a gente sai um pouco, né, das falas, né, do mundo, da realidade, indo para essa fantasia do espaço sideral do Star Wars, numa visão sonhadora, né, e criativa sobre esses temas também.
Muito bacana, Lucas, muito obrigado por falar conosco, contar um pouco aí da apresentação da USP, desses últimos concertos que a USP tem feito, e agora a gente vai, inclusive, trazer aí as informações dessa próxima apresentação aqui da USP, que vai ser lá no Festival de Inverno de Campos do Jordão. Agradeço muito a sua entrevista, Lucas, muito obrigado, boa viagem para vocês até Campos do Jordão, eu tenho certeza que vai ser uma ótima apresentação. Grande abraço.
Obrigado, Elcio. Boa tarde, bom programa, bom Cultura na USP para você.
Até mais. E a Orquestra Sinfônica da USP, como o Lucas falou, faz amanhã um concerto às 8h30 da noite no Festival de Inverno de Campos do Jordão. A apresentação vai contar com a participação do violinista Natan Amaral, de 28 anos, que nasceu no Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro, e ainda criança fez parte do projeto social do Centro Cultural Cartola. Ele postou no perfil do Instagram, natan.violin, trechos do ensaio com a USP no Centro Cultural Camargo Guarnieri. Vamos ouvir? Os ingressos para a apresentação no auditório Cláudio Santoro já estão esgotados, mas como o Lucas disse para a gente na entrevista, lá em Campos do Jordão eles vão distribuir ingressos presencialmente. Então só está esgotado online. Mas vale ficar sempre de olho também para conferir a programação gratuita de apresentações da USP em usp.br/USP e nas redes sociais.
Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
Agora são 12h21 e recebemos aqui no estúdio da Rádio USP a atriz Carolina Haddad e o diretor Bruno Perillo, que estão em cartaz com a peça Copo Vazio no Teatro da USP, na Sala Maria Antônia. Boa tarde, muito obrigado pela presença de vocês.
Boa tarde, obrigada a vocês por receberem a gente.
Boa tarde a todos, boa tarde, obrigado por nos receberem aqui.
O espetáculo Copo Vazio traz para a cena uma questão contemporânea, mas que, de certa forma, não é tão nova assim, né? Obviamente, aumentou muito nos dias atuais, principalmente, eu acho que com esses aplicativos de relacionamentos. Falem para os nossos ouvintes o que é o ghosting.
O que é o ghosting? O ghosting seria quando você está se relacionando com alguém durante um certo período de tempo e, de repente, essa pessoa desaparece. Sem dar nenhuma satisfação. É como ela termina a relação, mas sem dizer que terminou. Então, ela simplesmente desaparece e deixa você ali sem entender muito o que está acontecendo. Esse ghost, a palavra ghosting vem, né, do inglês. Foi esse termo para dizer como se fosse um fantasma que desapareceu, né? Ele virou um espectro, aquela pessoa. E você não sabe se está vivo, se está morto, para onde que ele foi. Não deu nenhuma satisfação. Então, é uma coisa que tem acontecido muito ultimamente.
E a peça tem inspiração no livro de mesmo nome, de Natália Timerman. Carol, você idealizou tudo isso, né? Como surgiu a ideia de trazer para o palco esse tema do abandono nos relacionamentos?
Eu li o livro e fiquei bem impactada assim, com o livro, como a Natália Timerman descreve essa angústia dessa mulher, né, que se vê abandonada ali dessa forma. E aí eu senti que isso era um assunto que deveria ser muito falado, porque é uma história que eu venho ouvindo. Claro, é isso que você falou, né? A gente não é uma coisa nova, mas ultimamente isso tem se repetido cada vez mais. Eu tenho ouvido muitas histórias de amigas, de pessoas que já passaram por isso, e eu comecei a pensar se eu já tinha passado por isso também. E eu achei que era um tema muito relevante para trazer para os palcos, e ainda mais sendo um livro que teve tanta repercussão. Não era por acaso, é porque realmente era um tema que estava tocando as pessoas. Então eu achei que seria um bom tema para um projeto de teatro, que a gente trouxesse isso para a cena, né?
E como que você chegou nesse projeto, Bruno?
Então, eu já trabalho com a Carol já há alguns anos. A gente fez alguns projetos juntos, como Chernobyl e O Beijo no Asfalto, outras direções que eu fiz teatrais. E aí, por essa proximidade, a Carol me mostrou o livro, né? Eu li o livro, fiquei também bastante interessado, e a gente começou o projeto, ela idealizando isso. Chamamos a Ângela Ribeiro para fazer a adaptação e eu comecei a fazer a direção teatral. E realmente acho que é um tema muito relevante, até pelo que você falou das redes sociais e dos aplicativos. Eles proporcionam esse tipo de facilidade em dar esse ghosting, porque simplesmente a pessoa pode sumir, não te dar nenhuma resposta e bloquear você para receber
mensagens. Bloquear você do WhatsApp, do Instagram, de tudo, né?
Então, acho que isso, esse tipo de tecnologia facilita esse comportamento, e ele causa um dano muito forte para a pessoa que recebe isso. Então, a história do copo vazio é exatamente a Mirella, essa personagem que foi vítima de um ghosting, e ela fica com um buraco, ela não consegue seguir com a vida sem tentar entender o que aconteceu.
Então, contem pra gente como que é a trama que vocês mostram no palco do Teatro da USP.
Quer falar? Vai falar.
Então, vamos falar juntos. A trama, ela começa com a história da Mirella, que é uma arquiteta que mora na Vila Buarque, em Higienópolis, aqui em São Paulo.
Tudo a ver com o Teatro da USP.
Tudo a ver, é bem ali mesmo que se passa a história.
Inclusive, são citadas muitas ruas ali do lado, o Mackenzie, a Rua Itambé, a Maria Antônia e tal. E aí ela conhece essa pessoa, que é o Pedro, através de um aplicativo de relacionamentos. E eles começam a se encontrar e tem uma relação muito forte durante 3 meses. E nesses 3 meses, ela começa a já sonhar com uma relação
relacionamento,
mais a longo prazo.
Ele dá alguns sinais de que isso pode acontecer. Ele vai na festa do final de ano da família dela. Então, a gente vai acompanhando um pouquinho isso. Só que a peça, são dois atores que vão pensar sobre essa história, né?
Uhum.
Então, a gente já começa já apresentando isso, que são dois atores que estão ali refletindo sobre essa história do livro, sobre esses dois personagens do livro. E aí, no livro, a gente tem uma passagem de tempo que não é linear. Então, uma hora a gente vê uma coisa que aconteceu na época que eles estavam juntos, outra hora a gente vê uma coisa que está mais no futuro, outra hora a gente vê uma coisa que é ela, nesse presente, devastada. E na peça a gente tenta fazer isso também, né?
Isso. Então, essa coisa cronológica é muito interessante porque coloca a Mirella sempre num plano assim meio indefinido de tempo. Então, ela está falando do Pedro, mas aquilo já passou. E ela também projeta coisas no futuro, coisas que poderiam acontecer se eles tivessem ficado juntos.
Então, vocês,
é uma angústia muito forte da personagem.
E vocês pensaram alguma diferença do que tem o livro para o que vocês trazem na peça?
Acho que a grande diferença é que são esses dois atores que estão ali. A gente não está ali só representando os personagens do livro, a gente está ali pensando sobre esses personagens. Então, a gente começa a questionar esses dois personagens. Por que a Mirella vai e faz tal coisa? Por que o Pedro, né? Por que ele faz isso? Por que ele abandona ela? E a gente começa a conversar sobre isso. Então, isso traz um outro olhar sobre a história que tinha no livro, que tem no livro, né?
Tem muitas camadas a mais. Então, a gente trabalha com várias linguagens simultâneas. Tem projeções de vídeo, tem canções. A Carol canta algumas canções ao vivo que são citadas no livro. A gente tem esse plano, né, dos atores comentando os personagens. Então, isso vai trazendo novas camadas para o próprio livro da Natália Timmerman. Que acho que uma adaptação, ela também, quando você leva para o palco, você tem que trazer alguma interpretação sobre aquela obra, né? E isso acontece.
E aí, nessa metalinguagem, vamos dizer assim, né? São elementos audiovisuais, cenográficos, dança, canto, né?
Isso.
Como que isso é levado à cena, assim? Né? Misturando tantas linguagens, e já partindo de uma outra linguagem, né? Que é o livro, e vocês misturam tantos elementos para trazer para o público aí esse tema que é bem denso, né? E pelo que eu estou vendo, pelo que vocês estão falando, vocês tentam dar uma trazer de uma forma suave para discutir esse tema, né?
É, eu acho que a gente tem essa camada dos atores que estão ali conversando sobre e traz uma certa leveza pro tema. Porque no livro a gente sente essa angústia da personagem e a gente vai seguindo ela nessa angústia. A gente vai... Não tem nenhum respiro, assim, de alívio daquilo, né? E na peça, não. Na peça, como a gente tem uma hora e meia para fazer... A gente tem umas partes em que você dá um respirozinho pro público sorrir um pouquinho, dar uma risadinha, ou olhar aquilo de fora, não ficar tão dentro daquela angústia daquela personagem. Então, eu acho que isso é muito importante da encenação, né? Que o Bruno também trouxe também isso, da dramaturgia da Ângela também, ter esses respiros, porque a gente não tem como trazer a literatura exatamente como ela tá ali, né, no livro... porque também seria uma coisa difícil para quem está vendo, né, para o público. Então, eu acho que isso é toda a parte, né, de vídeo, de luz, tudo isso corrobora para a gente ir entendendo a história, o que aconteceu com esses dois personagens e tudo mais. Mas é importante ter esse respiro também para quem está assistindo não ficar nessa angústia junto com a personagem o tempo inteiro, né? E também tem esse olhar crítico, que é o que a gente traz... diferente do livro, né? Que é esse olhar sobre a história, né? Olha o que está acontecendo, isso aqui, o que está... Por quê?
E quando você lê o livro, você percebe na prosa da Natália Timmerman uma literatura bastante poética, assim. Ela traz muitas imagens que não são só a angústia da Mirella, mas como é que ela vê o mundo com uma certa poesia. Então, a gente tentou também transmitir isso para o palco. Então... Essa orquestração do vídeo, com a luz, o cenário, as canções, elas trazem esses elementos mais poéticos que dão esses respiros que a Carol estava falando. Então, traz um momento que o público pode assistir aquilo e também pensar sobre o que aconteceu, pensar sobre si mesmo. Então, não fica só na história nua e crua, né? Ela traz esses pontos de pausa e de reflexão e de contemplamento, assim, de alguma coisa mais poética, assim. Então, acho que...
E pelo que vocês me falaram, você falou agora das canções, tem alguma canção na ponta da língua aí pra você trazer pra gente, Carol?
Tem.
O que a gente pode cantar?
É, o Pedro, o personagem Pedro, a Natália descreve, ele é mineiro, então tem várias canções lá do Clube da Esquina, né? Tem Loborges, tem Milton Nascimento.
O que eu faço? Nuvem Cigana?
Pode ser.
Nossa, a capela, sim.
Vamos
Nuvem Cigana. Se você quiser, eu danço com você no pó da estrada, pó, poeira, ventania. Se você soltar o pé na estrada, pó, poeira, eu danço com você, o que você dançar.
Sensacional.
Esse é o Loborges.
E pelo que eu vejo, até as canções,
sim,
né? A escolha das canções também traz um pouco dessa atmosfera, né? Da pessoa que você tá ali, que você projeta um futuro. E isso acaba sendo... tendo uma ruptura, né? Assim, sem qualquer...
Uma coisa importante do livro é que existe uma playlist. A Mirella entrega para o Pedro uma playlist das melhores músicas da vida dela. Isso funciona como uma espécie de ligação entre o casal. Assim, para ela, assim, essas canções em comum que eles cantam juntos seriam um elo de ligação entre os dois. Então, no livro tem muitos versos de música que aparecem no corpo do livro, assim. Então, a gente pegou esses versos e colocou
a
canção.
Colocou a música cantando. sendo executada, né? A gente cantando.
Mas essa playlist é muito importante, assim.
E como tem sido a recepção do público? Vocês fizeram uma estreia no Sesc Belenzinho, não é isso? E lá foi esgotado. E agora vocês vão fazer essa temporada gratuita no Teatro da USP. Então já se preparem, gente. Começa amanhã. E como que tem sido essa receptividade?
Olha, foi muito, muito legal lá no Sesc Belenzinho. A gente teve... Eu acho que teve, assim, muita gente muito tocada, muita gente emocionada. Então, eu acho que as pessoas se identificam bastante com a história. A gente teve muitas mensagens, né, que mandaram pra gente no Instagram, de pessoas que ficaram muito emocionadas com a peça. E a recepção, eu acho que foi muito boa, né?
Foi muito assim, boa.
Foi realmente...
E a presença da Natália também foi muito legal. A Natália Timmerman, ela participou muito nessa etapa do Sesc Belenzinho. Ela foi pelo menos 4 vezes assistir.
E ela ficou muito feliz.
Ficou muito
encantada. Tá muito feliz com o resultado da peça. E eu acho que assim, eu só tive bons retornos e vejo que realmente as pessoas saem... muito tocadas, emocionadas. A última apresentação, então, vieram umas senhoras me abraçar, chorando. E eu acho interessante, porque isso tem tocado as pessoas de todas as idades, né?
Isso é muito legal.
Tinham pessoas jovens que se identificavam bastante com a história e pessoas mais velhas também. Então, isso também me impressionou bastante, assim.
E discutem muito, né? Mas por que que ele fez isso? Por que que ela, né, não teve coragem de chegar nos olhos dela e falar... Não quero mais.
E não quiseram pegar o Vinícius lá, não, no final da peça? Não.
Teve essa última apresentação. Na verdade, em algumas apresentações, o público começava a falar também
durante
no meio da
peça.
Durante a peça. Que a gente, como a gente abre esse espaço, né? Os atores estão ali conversando sobre. Em alguns momentos, a plateia acha que pode também opinar. Então, tudo bem. E a gente adora. A gente gosta bastante. Olha, gente, vocês estão ouvindo aí. Se vocês quiserem falar alguma coisa durante a peça, tá tudo bem, tá? E aí teve essa apresentação, não lembro se foi a última, que uma senhora chegou e falou... Olha, eu não tô gostando de você, não. Falou pra ele, pro Vinícius. Olha, eu não tô gostando do que você tá fazendo, não.
Porque a gente costuma ver isso aí em novela. A pessoa tem aquele vilão que o pessoal fala assim, nossa, encontra na rua, nossa,
isso,
você
não é?
Agora no teatro, você tá na frente da pessoa. Como que é isso?
E a sorte é que, assim, é isso. Ele não tá só fazendo personagem. Então tem um momento que ele é o ator. Então ele não é só o Pedro, ele não é só aquele... Mas mesmo assim... Aí essa senhora falou, olha, eu não tô gostando não. Aí o Vinícius chegou e falou assim, vai ficar pior. Então foi muito engraçado, porque acontece isso mesmo. Mas aí no final, fica todo mundo falando, olha, fiquei muito chateada com você, mas isso quer dizer que você é muito bom ator, né?
Isso é legal. Estamos falando da peça Copo Vazio, aqui com Carolina Haddad e com o diretor do espetáculo, Bruno Perillo. Nós voltamos já e vamos fazer uma breve pausa no nosso bate-papo para destacar a programação cultural da Universidade de São Paulo.
Cultura na USP.
Agenda Cultural.
O Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP está recebendo inscrições para os encontros do Projeto Cecília. O programa com atividades online é aberto a estudantes a partir do 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio. A iniciativa também é oferecida presencialmente. Quem explica é a professora Elisandra Figueiredo Cipriano.
O Projeto Cecília é uma iniciativa na forma de programa de extensão. Ela tem a intenção de mostrar uma ciência moderna, atual, para os jovens, abordando de forma integrada as 3 grandes áreas que trabalhamos em nosso instituto, que estão alinhadas com os currículos escolares, na vertente Ciências da Terra e do Universo. A chamada atual é para a modalidade online de nosso projeto. Nessa modalidade, atendemos turmas de 40 alunos e 2 professores de escolas públicas de todo o território nacional, para desenvolver atividades envolvendo as 3 áreas durante 2 semanas. Ao final do processo, os alunos e professores recebem um certificado. No final desse mês, abriremos também as inscrições para a versão presencial de nosso projeto. Nessa modalidade, atendemos escolas públicas da Grande São Paulo e levamos experimentos para uma ação com todos os estudantes presentes na escola, em uma proposta não formal dentro do ambiente escolar. Nossa missão sempre é mostrar a USP como uma possibilidade futura para esses jovens e também apresentar a área de ciências da Terra e do Universo como uma possibilidade de carreira através de uma abordagem dialogada e moderna e bastante próxima e acolhedora para os jovens. No presencial, exploramos o protagonismo de 15 estudantes da escola que nos ajudam como monitores durante a intervenção. Após nossa intervenção, estimulamos a criação de um clube de ciências na escola para que esses 15 estudantes que recebem o certificado de cientista aprendiz possam dar continuidade às nossas ações.
O nome da iniciativa é uma homenagem à astrofísica Cecília Helena Payne Gapushkin, responsável por descobertas sobre a composição de estrelas e do universo. Mais detalhes em iag.usp.br/Cecília.
Centro de Preservação Cultural, Casa de Dona Yaya.
O Centro de Preservação Cultural da USP, que fica na histórica Casa de Dona Yaya, apresenta a exposição Imagens em Patrimônio, com as fotografias vencedoras do concurso realizado no ano passado sobre o patrimônio cultural da Universidade de São Paulo. A diretora do CPC, professora Flávia Brito do Nascimento, fala sobre o projeto.
Nós recebemos mais de 120 inscrições individuais, 235 fotografias. Para concorrerem ao edital, selecionamos 5 fotografias premiadas, mais menções honrosas, que tratassem o tema do patrimônio universitário nas diferentes vertentes. Celebrações, formas de expressão, objetos, edificações, lugares, todos que tivessem interesse do patrimônio universitário. A gente tem um conjunto de fotografias muito interessantes que estão expostas na Casa de Dona Yaya, no Centro de Preservação Cultural da USP, que fica no bairro do Bexiga, que mostram os resultados dessa premiação e toda uma perspectiva muito renovadora e diferenciada que nos faz pensar sobre o patrimônio universitário. Então, gostaria de convidar todo mundo a vir conhecer a Casa de Dona Yaya e também visitar essa exposição que está em cartaz na casa. Além disso, como um bônus da exposição, a gente tem uma vitrine com objetos da memorabilia do patrimônio universitário. Então, objetos, documentos, itens colecionáveis, canecas, camisetas, que fazem parte dessa prática do patrimônio da universidade, das vivências e do cotidiano. Então, a gente espera todo mundo lá na casa, ela fica aberta de segunda a sexta, durante o dia. Quarta-feira a gente tem um horário estendido e aos domingos, de 10 a 1 da tarde, a gente está aberto sempre lá com a exposição em cartaz.
Ainda na programação de julho da Casa de Dona Yaya, neste domingo tem a aula aberta e gratuita de Hatha Yoga a partir das 11 da manhã. Outras atividades em usp.br/cpc e no Instagram cpcusp.
Maria Antônia.
O Centro Maria Antônia recebe a partir da próxima quarta-feira o Encontro Nacional da ABEC, Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais. Boa tarde, Sandra Lima.
Boa tarde, Elcio. Boa tarde, ouvintes. Na próxima semana, de 10 a 12 de julho, o Centro Maria Antônia promove o 11º Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, com apoio do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e do Laboratório do Núcleo de Antropologia Urbana, ambos da USP. O tema deste ano é a trajetória do patrimônio cultural funerário no Brasil e os 20 anos da atuação da ABEC, e visa promover debates sobre antigos e novos formatos cemiteriais, ritos e práticas funerárias, incluindo ainda perspectivas do setor funerário. O evento reunirá pesquisadores de temáticas relacionadas especialmente aos cemitérios, além de estudos sobre a morte, o luto e o patrimônio cultural funerário, entre outros. A proposta do encontro é promover a divulgação de pesquisas e fortalecer os estudos cemiteriais através de abordagens multidisciplinares de áreas como a história, antropologia, arquitetura, filosofia, arte, sociologia, psicologia, entre outras.
Mais detalhes da programação desse encontro em estudoscemiteriais.com.br.
Você está ouvindo Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
E voltamos a conversar aqui no estúdio da Rádio USP com a atriz Carolina Dadi e com o diretor Bruno Perillo, que estão em cartaz com a peça Copo Vazio no Teatro da USP, na Sala Maria Antônia. Vamos ouvir uma cena da Mirella, personagem da Carol.
Pedro, onde você tá? Você tá aí? Não. Antes você estava aqui. Contava sua manhã, seus sonhos. Parecia pensar em mim boa parte do dia. Agora, nada. Escrevo. Espero. Bebo. 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 Escrevo bêbada. E sei que você vai saber que eu tô bêbada e vai pensar que eu tô fazendo isso só por sua causa. Eu tô mesmo. E você não responde. Visualiza e não responde. E eu durmo e eu acordo de novo. E durmo de novo. E acordo de novo. E fico com vergonha de ver as mensagens que eu mandei. Eu tenho medo de sentir tudo isso, Pedro. Eu tenho um monte de coisa pra falar com você. Pedro, eu preciso falar com você, mas você não responde nada, nada! Responde, seu merda! Seu covarde! Seu abaca!
Que cena forte, hein, Carol?
É, forte. É.
Eu fiquei com vontade de pegar ele também.
Não é, então.
Imagino quem tá ali.
Né? É, quem vê fica.
Bruno, como você pensou a direção do espetáculo para tratar desse tema tão delicado?
Então, Elcio, a gente pensou primeiro com esse mix de linguagens, né? Trazendo o vídeo, a canção e a iluminação e o cenário juntos, e essa metalinguagem dos atores comentando. Esse foi o primeiro passo que a gente pensou. Porque esse universo virtual dos aplicativos, eles se conhecem através de um aplicativo, eu sentia que a gente precisava realmente colocar isso em cena, né? As imagens desses rostos, que são escolhidos, né, como se fosse uma mercadoria, assim, num, né? Você entra no aplicativo, você tem lá aqueles rostos, você vai escolhendo, até para fazer uma crítica sobre esse mundo, né? Mas isso acaba sendo apenas um ponto da peça, porque o foco realmente é esse desaparecimento dessa pessoa, né, que após 3 meses de relação acaba desaparecendo sem dar nenhuma notícia. Então acho que a encenação ela flutua por esse mix de linguagens, né, que eu chamo, uma coisa que traz o cinema, traz a música, traz a iluminação e a interpretação dos dois nesses planos diferentes, né, os atores comentando sobre os personagens e vivenciando e às vezes narrando para o público o que está acontecendo. Então, e por isso que a plateia se sente muito à vontade também, às vezes até para entrar um pouco, né? Porque existe essa abertura, então não é uma peça fechada, né? Com a quarta parede, que a gente chama fechada, e eles estão fazendo a pecinha, não. É bastante dialogando com o público. Acho que isso que é o legal da encenação, né? Abrir o debate.
Bacana. E a Natália Timmerman, além de escritora, é psiquiatra, né? E o ghost é um tema que pode causar diversas consequências psicológicas, né? Como que isso é abordado, Carol?
A gente pensou, né? Porque trazendo esse tema, que é a peça, na peça, né? O tema do livro... Quando a gente mostra o que as consequências disso para uma pessoa, porque a gente fala muito isso, né? Ah, são 3 meses. Aí a gente começa a discutir. 3 meses é muito pouco, mas calma, é muito pouco para quem, né? Porque depende, cada um sente de uma forma. Então, para a Mirella foi muito intenso. Para a Mirella, os 3 meses foram profundos, foram intensos para ela. Então, aqueles 3 meses, para um pode ser uma coisa, para outro vai ser outra. Quando você mostra isso, quais as consequências que isso tem na vida de alguém, né? Você simplesmente sumir, abandonar a pessoa, sem ter falado nada, e dando um monte de sinal que aquilo poderia ter virado um relacionamento, porque também não é do nada, né? Ele deu alguns sinais que aquilo poderia virar um relacionamento e, de repente, ele desaparece. Quando você vê isso, acho, em cena, você tem um pouco de noção de que, calma, não dá pra você sumir da vida de alguém assim, né? Olha o que isso causa em alguém. A pessoa fica devastada, fica completamente destruída depois de uma situação dessa. Então, eu acho que é dessa forma a gente leva a essa reflexão, assim, pra quem tá vendo, de que a gente tem que ter essa responsabilidade quando você está com outra pessoa. Não dá para você simplesmente sumir e não dar nenhuma satisfação, né? Nós somos adultos, então tem que chegar e falar, né? Não é só ir embora, bloquear de tudo, pronto, resolvi. Resolveu para quem, né? Resolveu só para você. Nem para você resolveu direito, né?
Exatamente. E isso é uma pergunta que eu ia fazer agora, a questão da responsabilidade afetiva, né? Que vocês procuram discutir. Essa é a intenção que vocês propõem para o espetáculo?
Acho que o principal foco é realmente discutir isso, né? O quanto você é responsável pela outra pessoa se você assumir uma relação, se você, né, está em contato com essa pessoa, né, de uma maneira, né, intensa. Você, a partir disso, você tem uma responsabilidade afetiva sobre aquela pessoa, né? Esse desaparecimento causa um buraco, dependendo da pessoa que for, pode causar, né, danos a longo prazo, assim, né? No caso da Mirella, realmente ela sofre por muito tempo, né? Porque na história eles se reencontram 10 anos depois e aquilo ainda, para ela, não é fácil, né, reencontrar esse cara 10 anos depois, tendo, né, porque aí ela casa com outra pessoa e nasce uma filha, enfim.
Mas marca a vida da pessoa.
Marca a vida dela,
né?
Para sempre, assim.
É, né? Isso, causa um dano ali. Então, eu acho que é isso, é uma reflexão sobre a responsabilidade afetiva, é o tema que a gente quer trazer para quem tá vendo, ver que, olha, eu não posso. Não dá para ser assim, não dá para eu simplesmente sumir e não vir falar sobre assuntos delicados, que às vezes não é fácil terminar com ninguém, né? Mas não dá para você simplesmente desaparecer. E também faz a gente pensar, assim, por que também que a gente vai até esse fundo do poço numa relação, assim, onde a gente também se coloca, às vezes, tão vulnerável, né? Então, eu acho que a reflexão, ela tá dos dois lados. Essa responsabilidade também é quanto nossa afetividade, assim, pessoal, assim, como a gente sente as coisas e com relação ao outro, né? Eu acho que é o que mais eu gostaria que a peça passasse, assim, pro público.
O Bruno citou agora um pouco dessa questão do depois, né? Depois de anos, vocês reencontram isso. As situações que vivenciamos despertam diversos gatilhos, né? Como que vocês enxergam isso em cena também?
Olha,
eu acho que a peça dá uns gatilhos. Alerta gatilhos para quem vier ver a peça. Não, ela dá uns gatilhos.
Não,
um pouquinho.
E também debate, assim, que tipo de relação as pessoas querem ter daqui para frente no mundo, né? O que está mudando nesse sentido? É possível mudar sem causar um mal desse tamanho, né? Porque, aparentemente, assim, tem pessoas que vão assistir e falar, mas realmente, principalmente os homens, é interessante observar isso, o comentário dos homens, pelo menos os que eu conversei, mas realmente 3 meses de relação é muito pouco para uma pessoa, né, causar tanto mal, assim, mas não.
Não é.
Esses 3 meses podem ter sido tão marcantes para essa pessoa, então não é uma questão de tempo, né, é como é que você vai estruturar a sua relação para que não cause um...
Acho que isso que você falou agora, não te cortando, Carol, é que isso que você falou agora parece que a pessoa não percebe que ela está praticando.
Não percebe.
E é isso, como cada um sente de uma maneira diferente, né? Esse cuidado, ele tem que estar ali. Ele tem que existir a priori. Entende? O cuidado que você tem que ter com o outro, se você está se relacionando. E o que a gente tem visto, assim, principalmente nos tempos atuais, é que ninguém quer muito ter esse cuidado, assim. Ninguém quer muito,
Os vínculos estão cada
os
vez
vínculos muito mais frágeis, né?
Isso é uma das coisas que eu tinha aqui, né? Como vocês discutem essa questão da superficialidade, né, nos relacionamentos na empresa?
É nesse sentido, assim. Os vínculos são muito frágeis, então é isso, assim. Não só homens, mas também ouvi algumas mulheres comentando, mas 3 meses é muito pouco. Mas é pouco pra quem, né? Assim, tem pra algumas pessoas vai ser muito intenso e vai ser diferente. E aí porque é pouco pra mim, eu vou deixar o outro simplesmente sumir, bloquear de tudo? É quase uma atitude infantil, né? De você não ter que lidar com algo que é
o medo,
uma dificuldade,
de falar não,
que
né?
Que é isso, assim. Você não lidar com coisas mais complexas, com emoções mais complexas, com situações emocionais mais complexas. E aí, pra mim, isso é uma infantilidade, assim.
Exatamente.
Pra mim, é você não ter uma maturidade emocional. E aí, você simplesmente bloqueia e vai embora. Principalmente assim, eu acho que não interessa se é pouco ou se não é pouco 3 meses. O que interessa é, você tem que terminar as coisas da forma certa.
E acho que essa fragilidade dos vínculos, assim, na minha opinião, tem um pouco a ver realmente com esse mundo dos aplicativos. Porque, né, se você tem acesso a qualquer pessoa que você visualiza ali, achei interessante por isso, essa pessoa gosta disso, eu também gosto, né? Você cria um vínculo anterior a conhecer a pessoa. Né? E aí quando você conhece a pessoa, não era isso que eu queria, aí você simplesmente descarta, como se fosse um produto. Então acho que a Natália Timmerman discute um pouco isso, né? Um livro de referência dela, que é uma história em quadrinho de uma quadrinista sueca chamada Rosa Mais Vermelha Desabrocha, discute um pouco isso, né? Como essas relações de aplicativo, elas funcionam como se fosse um consumo, né? Um item de consumo. Então acho que é uma crítica a essa, né? Essa fragilidade do vínculo. A pessoa, ela compra aquele produto. Se ela não gostou, ela vai, descarta e vai pro próximo. Então fica assim, uma coisa
sem
nenhuma...
As relações emocionais não podem ser descartáveis dessa forma, né? Então, mesmo que seja pouco tempo.
E vocês falaram que estavam lá em Polvorosa, lá no Teatro da USP agora, preparando tudo para reestreia amanhã, né? Para entrar em cartaz amanhã. Como que tá tudo lá? O que vocês estão planejando?
Uma reestreia, parece que a peça já foi feita, tá pronta. Não, mas cada estreia realmente tem que cuidar de todos os detalhes, né? O som é diferente, a luz é diferente, o espaço é diferente.
Outro,
mais que o cenário seja o mesmo, espacialmente parece a mesma coisa, mas muda tudo, né? A relação com a plateia. Então, a gente estava lá agora ensaiando e tentando resolver tudo,
técnicos.
Deixar tudo bonitinho para estrear lindo amanhã.
Tinha um monte de coisinha, pequenos ajustezinhos que a gente tinha que fazer. E aí, tava uma correria hoje de manhã.
É isso, gente. O espetáculo Copo Vazio entra em cartaz amanhã, sexta-feira, às 20h, no Teatro da USP, na Sala Maria Antônia. São apenas 3 finais de semana com ingressos grátis. A peça é a primeira adaptação do livro de Natália Timmerman, que faz o convite.
Oi, eu sou a Natália Timmerman, eu sou autora do romance Copo Vazio, que virou uma peça com um elenco maravilhoso, com equipe maravilhosa. A primeira temporada esgotou no Sesc Belenzinho e agora vai ter uma segunda temporada no TUSP Maria Antônia. E eu fico muito feliz com essa localização da nova temporada, porque ela vai ser praticamente dentro do livro, dentro do romance. Há cenas que se passam na rua Doutor Vila Nova, na frente do Sesc Consolação. Eu acho divertidíssimo que as pessoas vão sair do teatro e vão estar tá dentro do livro e da peça ainda, praticamente. Os ingressos são gratuitos. Precisa só chegar um pouquinho antes, 1 hora de antecedência para retirar ingressos, talvez chegar um pouquinho mais cedo para garantir. Sextas e sábados às 20 horas e domingo às 18 horas. 5 ou 21 de julho, a temporada é curtinha, então se organize para ir.
A classificação etária é de 16 anos e o Teatro da USP fica na Rua Maria Antônia 294, na Vila Buarque, região central da capital, com fácil acesso pelas estações Santa Cecília e Higienópolis, Mackenzie do metrô. Mais detalhes em usp.br/tusp e também no Instagram, Copo Vazio Peça. Agradecemos a presença aqui no estúdio da Rádio USP de Carolina Haddad. Muito obrigado pela presença.
Muito obrigada. Muito feliz de estar aqui.
E também do diretor do espetáculo, Bruno Perillo.
Obrigado, Elcio. Obrigado aos ouvintes. Esperamos todos lá, então, no TUSP. Muito obrigado.
Rapidamente aqui pra gente, as pessoas que quiserem conferir os demais trabalhos de vocês, quais os perfis do Instagram?
Ah, o meu perfil é @carolinahaddadatriz. Haddad é H-A-D-D-A-D.
O meu Instagram é @bruperillo com dois L's. Bruperillo com dois L's. Isso.
Muito obrigado, gente. Estamos finalizando a edição semanal de número 52 do programa Cultura na USP. Todo o nosso conteúdo está em cultura.usp.br e no Instagram, @culturanausp. Nossos programas também estão no podcast do Jornal da USP, no Caderno de Cultura e Extensão e no Spotify, para você ouvir quando quiser e compartilhar com seus amigos. O Cultura na USP é produzido pela equipe de comunicação da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, com a minha participação, Elcio Silva, junto com Fábio Rubira e Michel Sitnik. Colaborações hoje de Ana Célia de Moura e Sandra Lima e também entrevista com Lucas Coelho, da OSUSP. Os trabalhos técnicos são de Benê Ribeiro, no registro e edição de imagens para as redes sociais, Karen Freiberger, e nós agradecemos a sua audiência, lembrando que o programa Cultura na USP faz uma breve pausa neste mês de férias escolares e nos encontramos novamente no dia 1º de agosto, a partir do meio-dia, com mais novidades culturais da USP.
Você ouviu Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Cultura na USP.